Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, estou aqui de volta para mais um episódio do podcast Saque e Voleio, podcast só para apoiadores do blog. E hoje eu vou falar do grande assunto do fim de semana, que foi a suspensão do feijão, João Souza. É uma suspensão esquisitíssima e que revelou o lado podre, ou melhor, mais um lado podre do tênis e de suas instituições, se é que dá pra falar assim. Nem todo mundo sabe, né? Talvez saiba o que aconteceu, então eu vou explicar do começo e explicar bem detalhadinho, porque essa história toda começou estranha e ainda continua um pouco estranha mesmo depois de a gente ter algumas explicações, né? Para começar, deixa eu explicar como é esse processo de informação que chega da TIU, que é a Unidade de Integridade do Tênis, o órgão anticorrupção da modalidade, né? Um órgão que foi composto pelos grandes slams, pela Federação Internacional de Tênis, pela ATP, pela WTA, é o órgão que manda e que investiga, né? Tudo que pode constituir uma fraude no esporte. Então funciona assim: toda vez que um tenista é suspenso, a TIU envia um e-mail para a imprensa dizendo o que aconteceu. Lá tem a infração, o tempo de suspensão, o tenista e tudo mais. Quando isso acontece, o nome do atleta entra na lista de jogadores suspensos no site da TIU, e eles também publicam um PDF, um documento em PDF, no site, com informações iguais às que chegam por e-mail. Isso é o que acontece normalmente, tá? O que foi que aconteceu no caso do Feijão? A TIU não mandou e-mail, não colocou o nome dele na lista de atletas suspensos, mas apareceu o PDF no site. E era um PDF que não estava linkado na home. Nada levava até esse PDF. Eu não sei até agora como é que descobriram esse documento lá. A primeira menção que eu vi a esse documento sobre o Feijão, ele apareceu para mim no Twitter, num tweet de um árabe, por volta das 2 da tarde, no que era o horário de Brasília. E lá pelas 7 da noite, todo mundo já sabia dessa punição, os sites estavam dando notícia e tudo mais. O Feijão não quis falar publicamente, e até me respondeu algumas mensagens, que eu não posso compartilhar o conteúdo aqui, mas ele disse que não havia sido informado que, né, isso tinha sido publicado, essa punição estava lá. Tudo muito estranho, né? E como eu escrevi no blog no dia, eu achava até que se o Feijão fosse inocente, ele estaria entupindo as redes sociais, xingando todo mundo na TIU e tal, e não foi isso que aconteceu. Mas o que dizia esse PDF? Ele dizia que o Feijão estava suspenso provisoriamente por causa de uma infração ao programa anticorrupção do tênis. Não diz muito, né? Em tese, isso podia significar que o Feijão manipulou um resultado, que ele ajudou a manipular, que ele apostou em um jogo, ou até simplesmente que ele se recusou a ajudar com uma investigação. São muitas possibilidades. O Federico Coria mesmo, o argentino, foi suspenso por 8 meses porque ele se recusou a colaborar. É normal que esse documento seja pouco específico, né? A TIU não pode sair por aí dizendo quem está sendo investigado, em que torneio, o que aconteceu, o que não aconteceu, até que acabe a investigação, né? Então a suspensão provisória, ela parecia significar que eles já tinham algo conclusivo contra o Feijão e estavam ainda apurando o caso, né? Podia significar que eles estavam averiguando tanto a abrangência das ações do Feijão ou tentando descobrir quem mais estava envolvido no que quer que tivesse acontecido, né? Fosse manipulação, aposta, sei lá o quê. E aí veio o plot twist. essa punição saiu, estava no site da TIU no sábado. Domingo de manhã eu comecei a escrever um post pro blog, a pedido do UOL, e mandei um e-mail pro cidadão chamado Mark Harrison, que é o chefe de comunicações da TIU. É ele que manda os e-mails informando das punições, ele que responde dúvida quando algum jornalista escreve e tudo mais. Pois bem, ele não respondeu. Quando eu terminei de escrever o post e fui revisar, clicar nos links para publicar e tudo mais, eu cliquei no link pro PDF e o PDF desapareceu. Ele não estava mais lá. Eu dei um tempo, esperei para ver se vinha uma resposta da TIU, mas nada. E aí eu publiquei o post dizendo o que eu achava daquilo tudo. Isso era, se eu não me engano, 2 da tarde de domingo. E aí lá pelas 6, o Rubens Lisboa, que é um jornalista super bem informado, tem ótimos contatos no tênis e que agora está colaborando de novo com o UOL, ele me avisou que a suspensão estava levantada e o Feijão autorizado a competir de novo. Eu não posso citar a fonte do Rubens, mas eu sei que ela é 100% confiável. Foi isso que aconteceu e o Feijão confirmou isso depois, né? Então, basicamente, o Feijão ficou suspenso dia 29 de março até o dia 7 de abril. Só que essa punição só foi conhecida num período de 24 horas, né? Ela foi pro ar no sábado e saiu do ar no domingo e agora está liberado para jogar. O que foi que aconteceu? Esse é o grande mistério. Ninguém sabe totalmente o que aconteceu. A TIU, o senhor Mark Harrison, não respondeu meu e-mail. Eu, inclusive, mandei um segundo e-mail na manhã de ontem, segunda-feira, fazendo um monte de perguntas, mas não tive resposta. Liguei para o celular dele, ele não respondeu. Liguei para o escritório da TIU, não souberam me informar onde ele estava, porque como ele só faz a parte de comunicação, ele não vai para o escritório todos os dias. Então pediram para eu voltar a ligar hoje. Então é o que eu vou fazer mais tarde. E estou nessa espera por esclarecimentos da unidade de integridade do tênis. Né? O que pode ter acontecido? Alguém pode ter publicado o PDF antes da hora e aí cagou uma investigação toda, né? Afinal, se você diz que alguém está punido, os caras envolvidos com essa pessoa começam a se esconder, né? Não sei, é um dos cenários possíveis. A única coisa que eu sabia com certeza é que o Feijão estava jogando um challenge em Santiago no começo de março e foi abordado pela TIU lá. Pouco depois ele deu WO no jogo de duplas e saiu do torneio, né? Mas aí, na tarde de ontem, segunda-feira, o Globoesporte.com conseguiu, e depois o UOL também conseguiu com o Rubens, contato com o advogado do Feijão, Michel Assef Filho, que deu uma explicação, né? Já é um começo. A história toda, o rolo, aconteceu num Challenger em fevereiro, em Morelos, no México, e o Feijão estaria sendo investigado e punido por falta de esforço. É um caso curioso, que tem uma peculiaridade. O tênis tem uma regra que chama regra do melhor esforço, best effort, como está em inglês, né? Não tem a regra em português. Se o árbitro acredita que o tenista não deu o seu melhor, não está fazendo um corpo mole, qualquer coisa assim, ele dá lá uma advertência no meio da partida. O estranho no caso do Feijão é que não teve essa advertência no meio do jogo, mas houve uma investigação da TIU e essa suspensão provisória que acabou derrubada em tão pouco tempo, né? Nesse torneio, ele e o João Menezes foram eliminados na dupla por uma dupla da Colômbia, Santiago Giraldo e Daniel Galan. O jogo foi 7-6, 6-3, nenhum escândalo, nenhum absurdo. Só que o que supostamente aconteceu é que o Feijão já estava eliminado nas simples e por isso teria escrito a mensagem para o João Menezes dizendo que não ia se esforçar tanto. E isso é até uma prática comum no circuito, que eu acho muito feio, mas os tenistas acham normal, que é o cara entrar nas chaves de simples e duplas, e aí quando perde nas simples, acaba fazendo pouco esforço, corpo mole, perde na duplas, ou até da WO mesmo, que é para viajar já para outro torneio. Às vezes precisa chegar mais cedo, às vezes tem um quali para jogar, e é bem comum ver WO nas duplas, né? Ou até isso, alguém jogando sem fazer questão nenhuma de ganhar. Porque se o cara entra em quadra, ele recebe prize money por aquela rodada. Se ele perder por WO, ele ganha pela rodada anterior só. Então tem essa diferença aí. E aparentemente foi isso que aconteceu com o Feijão, né? E assim, ele fala na véspera que não vai jogar. Se é uma informação que vaza, começa a ter um monte de aposta contra ele. E aí, obviamente, afeta a integridade do esporte, né? O advogado, o Michel Assef Filho, falou que o Feijão colaborou com a investigação, que deu acesso ao celular, deu acesso às redes sociais, mensagens, tudo mais. E na defesa, ele alegou que o Feijão tinha um bom histórico, que nunca tinha sido punido assim, que não teve ganho nenhum ao perder aquele jogo, né? Por isso ele conseguiu derrubar a suspensão e foi uma decisão do Richard McLaren, que é a autoridade máxima desse assunto, né? E mesmo assim, o Feijão agora está numa espécie de liberdade condicional. Ele precisa relatar para a TIU se for contactado por alguém sobre manipulação de jogos e não pode haver mais de 2 ou 3 alertas de aposta nas suas partidas. O que é um alerta de aposta? Para quem não sabe, é algo assim. Quando uma casa de apostas vê algo incomum, pode ser um volume muito grande de apostas, ou muitas apostas num cara que é um grande azarão, coisas assim, a casa emite um alerta para a tia Yu, que vai ver se vai apurar o que pode ter acontecido, né? Vale lembrar, como a tia Yu não se manifestou, a única versão que a gente tem da história é do advogado Feijão. Então isso é o que eu posso dizer para vocês por enquanto, né? Mas ainda ficam todas aquelas dúvidas no ar. Por que que o nome dele não entrou na lista de jogadores suspensos? Por que que a tia Yu não mandou um e-mail informando da suspensão? Tem mais alguém sendo investigado? E por que que se pune provisoriamente um tenista com algo tão frágil assim que a defesa conseguiu derrubar em uma semana? E agora, eu acho que o Feijão podia até enfiar um belo processo indenizatório na tia Yu. Afinal, é a reputação dele, é a imagem dele que ficou manchada sob suspeita, né, no episódio. E quem paga isso? Afinal, se ele acha que é inocente, que ele teve a reputação, né, manchada, eu acho que tem todo o direito de processar e ser indenizado. Mudando de assunto, mas nem tanto, preciso dizer uma coisa, né, já que a gente está nesse assunto. Vocês sabem que eu fui a quase todos os filtros aqui no Brasil ano passado. Eu vi resultado estranho, vi gente sendo expulsa de clube por passar resultado para grupo de apostadores, conversei com muita gente. Então, assim, o pessoal sabe que tem um grupinho de brasileiros muito suspeito. Não vou dizer os nomes aqui porque seria irresponsável da minha parte, mas comenta-se por aí que a tia Yu tá de olho. Inclusive, a tia Yu esteve em Curitiba no passado, né? Então, a tia Yu tá de olho nesse grupinho e que se pegarem um, vai cair todo mundo. Curiosamente, eu nunca tinha ouvido nenhuma suspeita a respeito do Feijão, especificamente. Mas, se ele sabe de alguma coisa, a coisa vai ficar feia, né? E olha, se pegarem todos os brasileiros que a galera fala, vai ter uma meia dúzia parando de jogar. E meia dúzia não é exagero meu, não. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Especificamente sobre o Feijão, eu terminar, eu acho importante comentar isso nesse podcast antes de encerrar. Eu li muitos comentários relacionando ele e relacionando a punição àquela entrevista que ele me deu em outubro do ano passado, né, em Campinas, quando ele falou que ia votar no Bolsonaro, porque ele achava que o Bolsonaro era ficha limpa, que os outros eram ladrões, que ia acabar a mamatinha da Lei Rouanet, entre outras coisas. Eu não gosto de falar de política porque anda meio difícil falar de política no Brasil hoje em dia. Qualquer coisa que se fale, alguém te chama ou de vermelho, ou de cidadão de bem, com ironia, ou de fascista, enfim, né? Tá meio difícil dialogar. Mas eu ainda acredito que dá para discordar educadamente, e eu acredito que vocês, apoiadores do blog, façam parte desse grupo que consegue dialogar, mesmo tendo suas, né, suas crenças políticas e seus lados. Inclusive, antes da gente gravar aquela entrevista, eu e o Feijão já tínhamos falado sobre eleições, e o Feijão até brincou comigo dizendo que ia mudar meu voto até o fim do torneio. Eu votei no Ciro, não escondo isso de ninguém, mas assim, eu consigo entender por que muita gente votou no Bolsonaro, do mesmo jeito que eu consigo entender por que muita gente também votou no Haddad. Não vou aqui discutir nem brigar com ninguém, eu consigo conviver com todo mundo e aceitar, discordando, aceitar que, né, as pessoas acreditam nisso ou naquilo. E também entendo parte dessa revolta com o Feijão justamente no momento da suspensão, né? Porque a hora que a suspensão foi divulgada e realmente dava a impressão que ele tinha cometido alguma coisa, se ele tivesse manipulado o resultado ou cometido alguma outra irregularidade, isso bateria de frente com a postura dele, né, de querer honestidade e integridade de um candidato. E repito, tá? Pouco me importa quem é o candidato aqui, tá? O que decepcionaria no caso do Feijão seria ele assumir aquele discurso por honestidade e fazer algo que é contra os valores do tênis e do esporte em geral, tá? Era isso que eu queria dizer. E para terminar o podcast, acho que mesmo sem ter uma resposta definitiva da tia Yu, e eu já adianto para vocês que acho que dificilmente a tia Yu vai falar a verdade sobre o que rolou na confusão da publicação do PDF, eu acho que é o caso de a gente parar e pensar. A integridade do tênis está mesmo nas mãos de um órgão que faz uma palhaçada dessa? E não é porque é um Feijão aqui, tá? Podia ser um tailandês, um chinês, um americano, qualquer coisa, qualquer tenista de qualquer lugar. Eu gosto do Feijão, acompanhei a carreira dele toda, ele me dá entrevista há 12 anos, sempre foi muito direto e honesto comigo. Mas se ele tivesse cometido alguma irregularidade, que pagasse por isso, sabe? Se alguém sujou o esporte, que pegue anos de gancho. Mas quando eu falo de palhaçada da tia Yu, eu falo dessa atrapalhada de publicar uma suspensão e levantasse a mesma suspensão 24 horas depois. Que loucura é essa, cara? Onde já se viu isso? Então, se o tênis depende dessas pessoas para ser um esporte limpo, que Deus ajude. Eu volto semana que vem. Abraço, gente.